nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, caros radioouvintes, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Ao longo destas duas horas, os nossos destaques vão para a primeira companhia de guias de Soutelo, de Vila Verde, e para o Grupo Folclórico de Santa Maria de Aveleda, em Braga. Com 32 anos de existência, a Direnor mantém o compromisso de aproximar os saberes das suas gentes, as tradições das novas gerações, na partilha de valores que tornam única e valorizam a nossa terra.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, primeira companhia de guias de Soutelo, Vila Verde, e o grupo folclórico Santa Maria de Aveleda.
Com o apoio,
a Junta de Freguesia de Soutelo apoia as associações.
Pastelaria do Alívio apoia a freguesia. Estamos na Senhora do Alívio.
Flor de Mazagão, duas gerações, uma paixão pelas flores. Estamos em Celeirós e em Lomar.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
O guidismo foi fundado em 1910 por Baden-Powell, com o auxílio da sua irmã, Agnes Baden-Powell. Este movimento consiste numa educação não formal, dedicada às raparigas, e nasce posteriormente ao escutismo, porque na altura o mesmo era apenas dirigido ao sexo masculino e algumas raparigas mostraram interesse em participar. Apesar de Agnes ter estado na sua fundação, é de salientar o papel de Olav Baden-Powell, que acabou por se tornar o chefe mundial das guias. A missão deste movimento é o desenvolvimento das jovens em cidadãs responsáveis, com o objetivo de deixar o mundo um lugar melhor do que o encontraram. Em 1928, foi fundada a Associação Mundial de Guias e Bandeirantes na 5ª Conferência Internacional, realizada na Hungria. Em Portugal, a Associação de Guias é a maior e mais antiga organização feminina. Por volta de 1926, uma senhora inglesa junta no Porto um grupo de raparigas de nacionalidade portuguesa e inglesa, com as quais faz a primeira companhia de guias do Porto. Quase logo de seguida, abre em Carcavelos uma companhia de guias, também criada da mesma forma. O entusiasmo e a aprendizagem levaram então, em 1931, à formação da primeira companhia de guias, em Portugal continental. Desde aí foram-se proliferando por todo o país. A 30 de junho de 2012 acontece então a primeira promessa da primeira companhia de guias de Soutelo.
E assim dou as boas-vindas às nossas convidadas em estúdio. A Leonor Franqueira, dirigente das guias de Soutelo, e a Helena Dias, também dirigente, que passo de seguida a apresentar. Helena Dias, de 29 anos, natural de Soutelo, integra as guias desta freguesia desde a sua fundação. Neste momento é dirigente que trabalha com o ramo dos moinhos. No passado fez também parte do rancho típico infantil de Vila Verde e praticou karaté. A Leonor Franqueira, de 23 anos, natural de Lamaçães e residente em Soutelo, ingressou na Companhia de Guias de Soutelo em 2013, com o intuito de se integrar numa nova freguesia. Fez todo o percurso e em fevereiro deste ano fez a sua promessa de dirigente. Trabalha com o ramo das caravelas. A primeira Companhia de Guias de Soutelo foi fundada em 2012 e fomos saber, junto das fundadoras, como surgiu a ideia de criar esta companhia. Vamos ouvir a Margarida Carvalho, a chefe das guias. Com 43 anos, natural de Prado e residente em Soutelo, recordou o que a levou a avançar para a criação da companhia.
A companhia de Soutelo surgiu no âmbito da expansão das guias da região de Braga e foi daí que as guias de Soutelo, para assim dizer, nasceram. O objetivo era abrir uma companhia nova no concelho de Vila Verde, atendendo a que eu já tinha adquirido uma casa em Soutelo, porque não abrir uma companhia ali em Soutelo, atendendo a que havia apenas um grupo de jovens e não havia nem escuteiros nem guias, e foi sempre mais fácil nós entrarmos numa localidade onde não existiam esses movimentos.
Com a Margarida embarcou também nesta viagem a Filipa Ferraz, de 34 anos, natural e residente em Prado.
A ideia inicial que nós criámos uma nova companhia no Conselho de Vila Verde foi aproximar as guias de outras freguesias, de outros lugares que não estavam tão acessíveis, por exemplo, à companhia da Vila Prado. E na altura nós andámos a ver freguesias que tivessem as condições e que tivessem o número de crianças na altura, que tivesse uma boa adesão, e Soutelo foi uma freguesia que nos acolheu logo de braços abertos, disponibilizou logo um sítio para nós nos termos as nossas reuniões, termos o nosso cantinho, e a aceitação da própria comunidade foi espetacular, e nós achámos que seria um bom sítio para arriscar e começar, e a queria trazer esta organização para jovens mulheres a este extremo do Vila Verde, e isso manifestou-se que nós temos guias de outras freguesias do Conselho de Vila Verde que se deslocam propositadamente à Covinha de Soutelo para se reunirem aos sábados com outras meninas também do movimento. Além disso, nós tivemos uma comunidade de Soutelo que apelou imenso para nós arriscarmos lá, e temos mais que continuar a apoiar imenso esta fundação e esta nova companhia aqui na região. Outra parte importante foi a comunidade católica, nomeadamente o padre Marcelino, que disponibilizou a ser a nossa ponte com a comunidade nos inícios, e agora continua a ser. É o primeiro a advocar as nossas atividades, a divulgar e a apelar às pessoas para participarem e contribuírem. E penso que isso foi um ponto crucial para que a primeira companhia Soutelo crescesse tanto e criasse as suas raízes nesta freguesia que acolhe tão bem as guias e acaba por ser um pilar importante no crescimento a nível da organização nesta zona.
Pelo que percebemos, a própria freguesia reconheceu a importância de receberem uma associação como as guias, que até aí apenas existia na vizinha Vila de Prado. Vamos ouvir a Cláudia Vasconcelos, presidente da Junta de Freguesia de Soutelo, de 47 anos, que enalteceu o papel que a Companhia das Guias desempenha no seio da freguesia.
As guias são uma escola de valores, cidadania e envolvimento comunitário que fortalece a freguesia. Ao longo dos anos, temos visto o impacto positivo que este movimento tem nas nossas jovens, não só no seu crescimento pessoal, mas também na forma como se envolvem na vida da freguesia. Para a Junta de Freguesia é fundamental apoiar estas associações, porque são elas que ajudam a construir uma comunidade mais forte, mais unida e mais preparada para o futuro. Investir nas guias é investir nas pessoas e no desenvolvimento sustentável da nossa freguesia. Hoje podemos dizer que as guias têm um papel relevante na freguesia, não só porque oferecem uma resposta, mas porque contribuem ativamente para o crescimento das nossas jovens e para o fortalecimento do tecido social de Soutelo. Participam em iniciativas locais, são um exemplo de cidadania ativa. Para nós, enquanto Junta de Freguesia, é com enorme orgulho e gratidão que reconhecemos este gesto generoso das guias de Soutelo, que de forma voluntária aceitaram cumprir o papel de mordomas da Páscoa. Este compromisso assumido com dedicação e espírito de serviço é um exemplo inspirador de cidadania ativa, de amor à nossa terra e de respeito pelas nossas tradições.
Por sua vez, o pároco de Soutelo, há já 16 anos, o padre Marcelino Silva, de 59 anos e natural de Vila Verde, destaca o papel que a associação desempenha no seio da sua paróquia.
As guias, sobretudo como um apoio que vão dando, como já referi aqui à comunidade, as guias animam uma Eucaristia por mês, estão sempre disponíveis para apoiar, quer a nível, digamos, celebrativo, litúrgico, quer noutras atividades pastorais, e cito o caso deste ano, em que não tivemos mordomos no sentido tradicional da palavra, e numa assembleia paroquial, as guias, juntamente com outras pessoas, voluntarizaram-se para participar no compasso, o que implicou bastante trabalho, nomeadamente um peditório para manter a tradição da banda de música, a formação dos grupos de compasso, e foi um dia feliz, um dia agradável, e uma experiência que certamente as marcou para toda a vida. Para além da dimensão pastoral, as guias são também um movimento que proporcionam aos seus elementos a aquisição e o crescimento de valores, nomeadamente a amizade, a fraternidade, a partilha, a interajuda, desenvolvem entre elas a criatividade, o trabalho entre pares, quando fazem encontros com outros grupos ou até os acampamentos e acantonamentos, são uma oportunidade para enriquecerem-se mutuamente, para fortalecer o espírito de autonomia, o contacto e o respeito para com a natureza e outros valores que certamente são importantes. Esta escola que eu costumo designar das guias não substitui certamente o trabalho das famílias, da escola, mas considero que são um ótimo complemento.
Conforme ouvimos, a entrada das guias muda o desenvolvimento da menina. Desta forma, questionamos a Margarida Carvalho em que pontos a entrada numa instituição como esta interfere no desenvolvimento da menina.
Como o Baden Powell, ele próprio diz, o desenvolvimento de uma rapariga é totalmente diferente da de um rapaz, principalmente na fase da adolescência. E nós, nas guias, temos esse cuidado atendendo a ser raparigas, a que respeitamos os valores, para assim dizer, da mulher na sociedade, e é importante elas crescerem nas guias, não só pela preocupação, como muitas vezes estão associadas à parte das tarefas domésticas, como também à parte de determinados valores que a gente incute nelas, como é a parte da solidariedade, a parte do ajudar o outro, a parte do servir a comunidade.
No que toca aos pais, quais são as motivações para um pai ou uma mãe deixar as filhas serem guias? Quem melhor que uma das mães para nos responder a isso? Vamos então ouvir a Silvia Soares, de 48 anos, e mãe da Lia e da Emma.
Motivações é mais em termos de sociais, lidar com a diferença, o serem amigas da amiga, o ter uma responsabilidade com as colegas.
A Silvia destacou também os ensinamentos que as filhas vão adquirindo nas suas experiências enquanto guias e que as vão enriquecendo para a vida.
A nível de ensinamentos, elas são crianças que vivem diariamente na aldeia e, como vivem na aldeia, é diferente de uma meninas que vivem na cidade. Já estão habituadas ao viver com água fria, coisas que na cidade é diferente, ou brincar na terra, ou desenrascar, se elas têm que fazer montagem de casa, montagem de lava-louças para lavar a louça, e têm que montar tendas para dormir. Todas essas coisas são valores importantes que elas vão adquirindo.
Por sua vez, a Rosa Veloso, cuja vida não lhe possibilita continuar a estar tão ativa na companhia das guias, recorda os momentos vividos enquanto guia, enaltecendo as marcas que ficaram até ao dia de hoje.
Teve muita repercussão mesmo, porque fez com que a gente crescesse. E eu falo por mim mesmo, mas vejo outras minhas colegas que na altura fizeram parte do guidismo. E ainda falámos, temos histórias em comuns dos acampamentos, das nossas saídas, dos nossos passeios, das reuniões, das nossas atividades. Foram muito boas, bons momentos. E para a vida levo muitos ensinamentos, de sabermos enrascar, de estarmos preparadas mesmo, preparando-nos mesmo para um nível de vida e saber um bocadinho da história da nossa localidade, do nosso concelho, mesmo do nosso distrito um bocadinho.
Esta cumplicidade e ligação com os pais e mães é bastante importante, até porque em muitos casos as guias recebem meninas muito pequeninas. Como é esta responsabilidade de receber estas avezinhas?
Nós temos sempre o cuidado de, quando somos abordadas, explicar o movimento aos pais, e a primeira coisa que nós explicamos é que uma menina só pode entrar nas guias a partir dos 6 anos por causa do seguro. Nós somos uma associação a nível nacional, em que estamos abrangidas por um seguro e só crianças a partir dos 6 anos é que estão abrangidas por esse seguro. Pronto, explicamos depois toda a questão, toda a logística que nós trabalhamos em Sotelo, desde o horário das reuniões à questão do fardamento, e mesmo depois temos uma ligação muito direta com os pais. Nós temos grupos nas redes sociais, como é o caso do WhatsApp ou até do próprio Messenger, em que estamos em constante comunicação com os pais, mesmo seja tanto ao sábado, que por norma é a altura em que nós estamos com eles, quando eles vão levar ou buscar as meninas, como também sempre que a gente tem alguma atividade ou que surge alguma dúvida, eles questionam e nós estamos sempre prontas para lhes responder.
O percurso guidista começa então pelas Avezinhas, grupo que acolhe meninas dos 6 aos 10 anos, sendo que é neste ramo que reside o futuro da companhia. A Isabel Dias é a dirigente que tem a responsabilidade de trabalhar junto destas meninas de tenra idade e dar-lhes os ensinamentos e ferramentas para este início de caminhada. Vamos então ouvir a Isabel Dias, de 34 anos, natural de Sotelo, que está na companhia desde 2013.
As Avezinhas, elas têm entre os 6 e os 10 anos. Como elas são muito pequeninas, trabalhamos o método guidista através de trabalhos manuais, de jogos. O futuro do guidismo passa por elas, não é? Porque elas, se nós desde pequeninas as ensinarmos e a terem no fundo um orgulho de serem guias, vão continuar a crescer e mais tarde, quem sabe, ocupar o meu lugar.
De seguida vem o ramo das aventuras, que engloba meninas entre os 11 e os 14 anos. O que caracteriza esta fase do percurso guidista? Vamos ouvir a Margarida, que é a dirigente que trabalha de perto com as aventuras.
O ramo aventura é o ramo, para assim dizer, da descoberta. É aquele ramo em que as meninas deixam aquela fase um bocadinho do infantil e passam para uma nova aprendizagem. Sobretudo, nós nos guias temos o lema que é o aprender fazendo. Ou seja, elas têm que dar largas à imaginação e elas próprias têm que, por exemplo, num acampamento, construir a própria casa delas, fazer a questão das mesas, a própria questão dos fogões, a parte das montagens das tendas, por exemplo. E isso é tudo uma questão que até numa situação, até vamos supor, de emergência, ou no caso como foi o Covid, ou até mesmo numa guerra, elas conseguiam desenrascar-se e facilmente conseguiam fazer uma fogueira e cozinhar.
Segue-se então as caravelas, ramo em que a dirigente passa a ser de uma orientadora de guias com mais autonomia e deixa de ser vista como mãe, passando a ser vista como uma irmã mais velha. Para isso vou conversar então com Leonor. Leonor, como é trabalhar com estas adolescentes nesta fase de desenvolvimento pautado pela descoberta e pela sua afirmação pessoal?
Não digo que seja propriamente fácil, sendo uma relação mais próxima, como disse, de irmãs, veem-me como uma figura a seguir, mas também sabem que eu não sou um exemplo perfeito, portanto sentem-se à vontade de falar sobre aquilo que se passa na vida pessoal delas, as dificuldades que sentem, às vezes com a imagem pessoal, o que é que querem seguir depois na universidade. Também é uma dúvida que elas começam nesta idade a surgir, para que áreas querem seguir. Portanto, também o papel, no meu caso, com as caravelas é um bocado ser um papel orientador. E tentar que elas, com as ferramentas que eu hoje vou dando, que elas evoluam naturalmente.
Muito bem. Chegadas aos 17 anos, as guias entram então no ramo dos moinhos, que se estende até aos 21 anos de idade. Aqui a guia já é bastante autónoma e o papel do dirigente é apenas, penso eu, orientar. Helena, é a dirigente que trabalha de perto com estas jovens adultas, como é trabalhar com elas?
É assim, neste caso também é muito a fase que a Leonor apresenta nas caravelas, só que neste caso elas próprias preparam as reuniões sozinhas, ou seja, orientam-se do que querem fazer, as atividades que querem pronto, prosseguir, e eu só basicamente dou ali uma ajuda a preparar. Uhum. Porque elas, isto é uma preparação para elas depois virem para não saber, entre aspas, na parte de dirigentes. É uma preparação para o futuro delas na companhia.
Aliás, isso vem um pouco de encontro à próxima questão que tinha para si. Portanto, nesta fase já estamos a falar de meninas mais crescidas, recém-adultas, sendo que é o último ramo da caminhada, sim, por assim dizer. E depois, o que segue para quem quer, por exemplo, seguir os passos e ser dirigente? Ou seja, efetivamente, a etapa seguinte é poder ser dirigente, portanto, mas como é que se desenrola todo esse processo?
É assim, elas começam, lá está, a ter mais autonomia nas tarefas, a decidirem no que querem fazer durante o percurso ao longo desses anos. Incluímo-las muito nas nossas tarefas de dirigentes, para elas também terem uma preparação daquilo que é ser dirigente. E depois, pronto, elas decidem se querem continuar, mas normalmente elas gostam da parte de colaborarem connosco e mantêm-se na companhia.
Muito bem. O trajeto de uma guia, penso eu, é um trajeto que é pautado por valores como o respeito pelo outro e pela natureza, pela importância de ajudar o próximo, pelo estar aberto e trabalhar em prol da comunidade, e pelo contacto, como eu dizia há pouco, pela natureza e das atividades ao ar livre. Helena, na sua opinião, podemos dizer que para termos uma melhor cidadã, uma melhor pessoa, é importante complementar os ensinamentos da escola com estes valores que estão enraizados nas atividades das guias?
Certo, porque assim, nós fazemos muito atividades que não estão ligadas de todo aos ecrãs, porque hoje em dia os jovens estão muito, infelizmente é o que é, muito mais disponíveis para as novas tecnologias. Nós nas guias tentamos que haja uma interação mais humana e mais interpessoal entre nós todas. Lá está, fazendo caminhadas ao ar livre, as atividades que sempre que possível com o tempo fazemos-las cá fora, em vez de dentro da sede, para haver mais comunhão entre nós todas.
Muito bem. Leonor, eu perguntava-lhe que valores adquiriu nas guias que leva para outros âmbitos da sua vida?
Capacidade de adaptação, principalmente. Nós nas guias somos desafiadas a ir acampar 5 dias, 7 dias, o que for, e há vários pequenos desafios que vão surgindo durante o acampamento, que nós achamos que é o objetivo final para o que as guias trabalham. Durante um ano trabalham para adquirir conhecimentos para depois aplicá-los no acampamento. E sobretudo a capacidade de adaptação e de não desistir à primeira dificuldade que aparece. E eu transponho bastante isso para a vida no laboratório que vou tendo. Eu sei que se uma experiência não funcionar pela primeira vez, que mais tarde, após várias tentativas, vou conseguir, porque sei que nas guias consigo, portanto, porque é que na minha vida profissional não haveria de conseguir. Mas a capacidade de adaptação, de não desistir, é principalmente isso que acho que as nossas guias conseguem adquirir.
Muito bem. Desde pequena, a guia tem contacto com muitos e nobres valores, aprendendo a respeitar o outro e a aceitar a diferença. No que toca à diferença, sabemos que a primeira companhia de Soutelo, além de ser inclusiva, tem um papel preponderante em ensinar as meninas a lidar e a respeitar essas diferenças. Foi sobre estes valores que nos falou a Filipa Ferraz.
Desde a sua fundação em termos de guidismo, Baden-Powell pensou no guidismo como uma forma de tentar passar conhecimentos da vida para as jovens mulheres, tal como existe para os homens, estamos a falar do escotismo, e penso que se adequou totalmente ainda aos dias de hoje, porque o desenvolvimento da mulher é totalmente diferente do desenvolvimento do homem. Nós temos fases de crescimento completamente diferentes, crescemos mais rápido numas alturas, menos noutras, o nosso intelecto, o nosso cérebro tem o seu amadurecimento totalmente diferente, então faz sentido adequar esses ensinamentos ao tipo de pessoa que nós somos. Eu gosto de pensar que as guias são inclusivas, têm compaixão, são integradoras, são compreensivas, são respeitosas, e é esse tipo de valores que nós ensinamos desde pequeninas àquelas que entram pela nossa porta, e queremos passar e que levem essa mensagem para o mundo e cresçam com esses valores. Para qualquer menina que entra na nossa porta, seja a raça que for, seja o background que tiver, seja doenças que tenha, alguma coisa basta ser diferente, mas para nós é uma de nós. E é esse tipo de valores que nós passamos às nossas crianças. E elas acabam por ver este tipo de qualquer uma como mais uma que vai fazer parte da nossa comunidade, do nosso grupo. Vamos crescer juntas, vamos aprender juntas e vamos evoluir juntas.
Também a Margarida destacou a importância de as meninas aprenderem a lidar com pessoas diferentes delas desde cedo.
Nós temos sempre essa preocupação, aliás, um dos objetivos e uma das missões de Baden-Powell é precisamente a gente servir o próximo. E nós, nesse próximo, também temos a parte da inclusão social. Ou seja, nós aceitamos toda e qualquer menina nas guias e procuramos que ela seja integrada e que ali não haja diferenças. E que a gente, uma menina, é igual a outra menina.
Vamos ouvir a Alexandra Ferreira, mais conhecida por Xana, de 20 anos, dirigente da companhia que também trabalha mais junto das avezinhas, mas que nos contou como é que esta diferença é encarada pelas meninas.
É importante, por exemplo, nós nas guias temos a Larinha, que é uma menina especial, que ela tem autismo. Nós, quando ela entrou para as guias, a Guida teve o cuidado de explicar às meninas, a Larinha é uma menina especial, mas tipo, por ser especial não a vamos excluir. Então, ou seja, a Larinha vem para as reuniões como qualquer guia, tipo, tem o lenço, tem a camisola, anda connosco, vai às prostituições connosco, vai aos acampamentos connosco, nós fazemos o possível para a menina ficar bem, mas a menina faz as atividades com as meninas. Se for para fazer algum objeto para o dia dos pais ou mesmo para a Páscoa, para colocar amêndoas e assim, nós fazemos sempre para a Larinha, nós ajudamos a Larinha tipo, a fazer. Se for para pintar, até a Larinha pinta com os dedos, tipo, nós ajudamos, é uma atividade assim diferente, a Larinha faz parte. Faz sempre falta tipo, incluir, porque a menina é especial, é verdade, mas não é por ter necessidades que tipo, deve ficar excluída da sociedade. A sociedade tem que pensar de maneira a juntar, a unir essas pessoas, porque se formos segregar, tipo, não vamos para longe.
No seio da companhia, os seus membros aprenderam a conviver e a lidar com uma menina com necessidades especiais. Esta inclusão foi uma grande responsabilidade assumida pelo grupo e pela Margarida Carvalho.
Não só assumi eu, como assumiu todo o grupo de dirigentes, a questão social da integração da Lara. Mesmo as meninas que fazem parte das guias têm uma responsabilidade muito grande na integração da Lara. A Lara, para assim dizer, é a nossa menina. É aquela pessoa especial das guias e que todas as meninas, incluindo dirigentes ou a mais pequena, a vizinha, trabalha com a Lara, procura preocupar-se com a Lara e integra a Lara em tudo o que é das guias.
Leonor, sabemos que é a dirigente que trabalha no ramo das carabelas, onde está a Larinha. Sabemos que existe a preocupação de adaptar as atividades para que a Lara consiga participar nelas. Como é que se sente ao desenvolver este trabalho?
Foi um desafio. A Lara não entrou logo para o meu ramo, entrou no ramo anterior. Mas tentar pensar sempre em atividades que a Lara também vai gostar, e tenho a sorte de ter as outras duas guias que a integram bastante e ajudam nas dificuldades que vão surgindo, nas coisas mais simples, por exemplo, Larinha, tens que beber água, Larinha, tens que comer, Larinha, está tudo bem. Portanto, eu acho que se não fossem elas seria muito mais difícil o meu papel, mas tive a sorte também de ter duas guias que gostam bastante da Lara e ficam felizes por ver a Lara feliz também.
Muito bem. Agora gostaria de colocar uma questão às duas. Para quem está um bocadinho fora disto que é o mundo do guidismo, que atividades é que uma companhia de guias normalmente realiza no seu dia-a-dia e em que atividades a vossa companhia interage com a comunidade e põe em prática de diferentes áreas? Quem quer começar?
É igual. É assim, nós trabalhamos muito na comunidade que estamos, ou seja, Soutelo, para além de fazemos, por exemplo, agora acabamos de completar o Compasso Pascal, fomos uns dos voluntários que fizemos este ano o Compasso Pascal, no sentido, fazemos muito as angariações de fundos para o Canil. Nós trabalhamos mesmo muito no sentido voluntariado, tudo o que é banco alimentar, tanto no armazém como nos hipermercados. Já fomos fazer embrulhos para o continente da iniciativa da Popota. lá está, nós trabalhamos
são muito
com atividades de comunidade. Uhum. E prezamos muito o voluntariado e o espírito de equipa e de entreajuda entre nós todas.
Uhum.
Sim, recordo-me também de atividades de limpezas de rio, ali o Rio Cávado.
Sim.
Chegámos a fazer uma vez em colaboração com outros grupos de Soutelo. E também já chegámos a fazer, como a Helena disse, as caminhadas que depois revertem para o canil de Vila Verde. Portanto, é um bocado o nosso papel de ver aquilo que nós podemos contribuir para Soutelo, para Vila Verde, o que for.
Percebemos que existe um carinho enorme e uma preocupação verdadeira de todos os elementos para que a Lara esteja bem e feliz. Mas o que será que a mãe da Lara tem a dizer sobre esta maneira como as guias recebem e cuidam da filha dela? Vamos ouvir a Catarina.
Ou se tivesse que resumir em três palavras chaves o que é que significam as guias na nossa vida, é família, é empatia e é solidariedade. Eu encontrei nas guias família porque... Eu, estando os meus pais fora e não tendo rede de apoio, as guias tornaram-se família mesmo, porque acolheram a Lara, aceitaram a Lara como ela é, acarinham a Lara, sei que a Lara é a princesa delas. Vejo o carinho como a Lara é tratada, seja pela guida, seja por todas as colegas, a Leonor, todas as colegas, todas as dirigentes. Só tenho a agradecer, porque... Tem uma coisa que eu acho que está a faltar muito no mundo hoje em dia, que é esta empatia. Este amor também, e também tem muito amor à farda que vestem. Nota-se porque se dedicam com amor. Nota-se mesmo que são pessoas de bem. São pessoas que a minha Lara só trazem alegria. A minha Lara, quando veste a farda... Ela fica feliz, ela diz, oh mãe, eu sou das guias, não sou eu, sou és filha. Ela saber que pertence a um grupo, que é aceite, e eu como mãe de uma menina com uma necessidade educativa especial, neste caso com autismo, é uma enorme alegria ver que ela é aceite, que é o que nós todos queremos, é que os nossos filhos sejam aceitos como eles são. E pronto, e é muito isso, é a família que eu vejo nelas. E confiança, porque eu confio nelas, confio com... cegamente nelas, sei que a Lara quando está com elas está feliz, está bem. Eu costumo dizer que quando os filhos estão felizes e bem, nós também estamos como mães, e eu só tenho a agradecer às guias.
O trabalho e sucesso desta companhia também se deve à relação próxima com as mães das meninas, que estão sempre disponíveis para tudo o que é necessário, fazendo delas, como fomos ouvindo ao longo da produção, guias sem lenço. Um desses exemplos é Silvia Soares, mãe de duas meninas, que está sempre à disposição, facilitando muito a realização das atividades.
No meu tempo nós não tínhamos guias, ainda cheguei a andar em escuteiros, mas era longe e então tive que desistir. Elas têm a possibilidade de terem as guias cá e além de poderem participar numa associação, podem fazer a diferença a nível de... amizades, a nível de diferença com as outras meninas. Nós temos a menina especial, a Lara, que elas sabem perfeitamente lidar com ela, e é muito importante elas saberem que não somos todos iguais e que podemos saber lidar com essa diferença.
Ao longo das suas atividades, o papel das mães e dos pais das meninas é muito importante, e a Margarida Carvalho destacou esse facto.
Uma mãe é sempre uma mãe. Em primeiro lugar, o papel de uma mãe e de um pai, neste caso nas guias, é confiar nas guias e no nosso trabalho. Nem sempre é fácil, principalmente quando é a primeira atividade das meninas, deixá-las tipo ir connosco, porque há sempre aqueles medos, há sempre aqueles receios. Mas nós trabalhamos muito na base da confiança com os pais, na base do diálogo com os pais, e isso é sempre uma grande ajuda. Mesmo seja na questão de logística de transporte, na logística até muitas vezes de intendências, de intolerâncias alimentares, nós temos sempre o apoio dos pais nesse sentido.
A Companhia de Guias completa este ano 14 anos, tendo sido 14 anos de momentos altos e momentos menos bons. A Margarida contou-nos alguns desses momentos altos.
Nós temos muitos momentos altos, mas o momento assim mais alto e mais marcante da nossa companhia foi que precisamente no ano da abertura das guias em Sotelo, ou a abertura oficial, porque nós contamos sempre a partir da primeira promessa, que foi em junho de 2012, nós tivemos lá em Sotelo o acampamento nacional. E esse, para assim dizer, foi o momento mais alto da nossa companhia, tal como é sempre as promessas, principalmente nós este ano tivemos a promessa da primeira dirigente da companhia de Sotelo, ou seja, nós vemos as meninas crescer, mesmo tivemos as meninas que desde os 6 anos até agora à fase adulta, até aos 20, 21, tiveram nas guias e que também passaram agora para dirigentes. E isso faz tudo parte dos momentos altos das guias.
Vamos também ouvir o que a Rosa Veloso fez questão de dizer sobre as pessoas que mantêm as guias passado 14 anos.
Elas são umas guerreiras. A guia é uma guerreira, é muita força. É verdade. E ela também, graças a ela, também tem um bom apoio familiar. Porque não é fácil. Não é fácil, eu falo por mim. Eu tive que me afastar porque não conseguia dar o que elas precisam, o tempo necessário. Mas é verdade, elas têm mesmo muita coragem e que continuem. Dou-lhes mesmo os meus parabéns. A Guida sabe. E sabe que se precisar de ajuda em alguma coisa, cá estarei. Faz mesmo falta. E isto faz bem, faz bem. Faz muito bem. Esta adolescência, juventude. Faz muita falta.
Por sua vez, a Catarina também quis aqui deixar a sua mensagem.
As guias fazem 14 anos este ano. E o que eu quero desejar e o que eu desejo, pronto, de coração, é que continuem a fazer o trabalho excelente que estão a fazer, de serem apoio e de ser apoio, ser de trabalhar com o coração, de se dedicarem às pessoas, à comunidade, como se têm dedicado. E como o padre disse na missa de domingo de Páscoa, que nós às guias, por elas terem feito o que fizeram, todo o trabalho que fizeram mesmo com o compasso, que nós lhe devemos beijar as mãos, e sim, porque quando, onde há amor, onde há empatia, humildade, uma pessoa sente-se bem, sente-se acolhida, e acho que é isso que eu lhes quero para o futuro, que continuem a fazer o trabalho que fazem, e agradecer-lhes tudo o que têm feito pela minha filha.
Como não podia deixar de ser, o padre Marcelino Silva também destacou o papel das pessoas que, ao fim de 14 anos, continuam a manter a associação ativa e viva.
Para a Margarida, para a Isabel, para a Leonor, para aquelas que estão, digamos assim, mais na linha da frente, a Helena, uma palavra de gratidão, porque deixam as suas vidas, digamos, a sua zona de conforto, não propriamente as suas vidas, mas sobretudo a sua zona de conforto, algumas, até alguns encargos que podem depois sobrecarregar um pouco alguém da família, né? Para poderem dar, digamos, para poderem reunir com as guias, com os elementos que lhes estão confiados, com as meninas, com adolescentes. E por isso a minha palavra em nome pessoal e da comunidade é essencialmente uma palavra de gratidão e até de parabéns pelo trabalho realizado, e que continuem com este espírito de, digamos, de alegria e de participação.
A próxima questão é um bocadinho, se calhar, de encontro àquilo que foram dizendo. Portanto, um dos fundamentos principais do guidismo é de cada um de nós deixar deixar o mundo melhor do que o que encontrou. Helena e Leonor, como é que cada um de nós pode cumprir esta máxima?
O que eu penso é que se nós dermos um bocadinho de nós a cada pessoa que encontrarmos pelo caminho, nós conseguimos deixar o mundo, efetivamente, um lugar muito melhor.
Uhum.
É a minha visão da parte do guidismo, porque o BAP fala muito disso.
Uhum.
De deixarmos um bocadinho de nós em cada um, o mundo fica muito melhor.
Muito bem, e a Leonor, que diria?
Nós, em termos de guias de Portugal, também temos um moto um bocado engraçado: sorria, está à beira de uma guia. Começou com uma guia de Lisboa universitária que vinha nos autocarros de manhã e notou à sua volta os olhares desolados das pessoas de ir para o trabalho, de ir para a escola, aquela desmotivação que acho que todos nós sentimos de manhã, ir para o trabalho, e pensou, como é que eu posso tornar a vida destas pessoas um bocadinho melhor? E começou a fazer pequenos gestos no dia-a-dia, e daí surgiu o Sorria está à beira de uma guia.
Sem dúvida, é uma excelente ideia. Por sua vez, a Alexandra Ferreira, mais conhecida por Xana, também nos disse o que cada um de nós pode fazer para deixar o mundo melhor.
Começar por ajudar o próximo. Sei lá, tomar sempre tomar atenção ao ambiente, não é? Porque a nossa terra está a precisar de cuidados, não é colocar lixo para o chão e seguir a vida, porque senão no futuro não vivemos. Os animais também estão a ser uma prioridade, principalmente aqui em Vila Verde, está muito caos de gatos abandonados. Ajudar mais as associações, por exemplo, temos associações que tomam conta dos animais e assim, tipo, não sei, acho que estão um bocado, não é segregadas, mas estão um bocado tipo deixadas de parte e acho que precisavam mais de ajuda.
Para finalizar, a Margarida Carvalho também deixou uma mensagem sobre aquilo que deseja para as suas guias.
As minhas guias, quero que elas se tornem mulheres na sociedade e mulheres responsáveis e que os valores que a gente incute nelas desde pequeninas, que lhes sirva para o futuro delas, quer seja a nível familiar, a nível profissional, a nível académico. Se elas estiverem felizes, nós também estamos felizes, que nós crescemos. Nós crescemos, não, nós vemos-las crescer, por assim dizer, que é diferente.
Sendo uma associação virada para a comunidade e sempre disponível para tudo, um dos exemplos mais recentes foi terem-se voluntariado para o compasso de Páscoa, de forma a não deixarem cair uma tradição. A primeira companhia de guias de Soutelo merece palavras de admiração pelo seu papel na própria freguesia. E a presidente da Junta de Freguesia de Soutelo, Cláudia Vasconcelos, enalteceu exatamente isso.
Quero também deixar, em nome da Junta de Freguesia, um agradecimento a todas as pessoas que dedicam o seu tempo ao voluntariado, a cuidar, ensinar, acompanhar, ajudando a formar melhores pessoas. Não são apenas momentos que partilham, são valores, confiança e esperança. Ser voluntário nas guias é isso mesmo, vontade de ajudar, de partilhar e de fazer o bem sem esperar nada em troca. Obrigada por cuidarem, ensinarem e fazerem a diferença. O vosso tempo muda vidas. O vosso trabalho é muito importante. Obrigada.
Aproveitava ainda para perguntar, a jeito de despedida, o que poderiam partilhar ou convidar os nossos radio-ouvintes a conhecer melhor o vosso movimento guidista? Quem quer começar? Leonor, desta vez?
Nós em Soutelo, nós reunimos semanalmente aos sábados às 4h30 da tarde, no Salão Paroquial de Soutelo, mais ou menos nessa zona. Mas se porventura morarem um bocado longe, convido-vos também a ver onde é que há guias perto e experimentarem. É um movimento bastante bom, e é uma questão de levarem as vossas filhas a experimentar.
Muito bem. Helena, o que diria?
Eu concordo com a Leonor. É um grupo que acolhe muito os seus integrantes, não é? Neste caso, as meninas. É bom para elas para se desenvolverem a nível pessoal e eu acho que é bom para uma menina conviver com outras meninas e terem perspectivas de vida diferentes e fazer atividades pessoais, que eu acho que hoje em dia é o que falta às crianças.
Muito bem. E concluímos desta forma a primeira hora de emissão do programa A Nossa Terra. A altura para fazermos um curto intervalo. Até já.
A Nossa Terra.